Eu só queria começar falando que o Caio, ele é mal, porque na pauta tava, na parte que é super apresentação da pesquisa da Jéssica, tava super assim, ah, o momento de mostrar o mestrado da Jéssica, porque ele é super legal, e ele tirou isso aqui porque ele é normalista.
Tá, entendi. Beleza.
Desculpa,
a gente, era pra gente comentar.
Fala galera do Gizcast, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes da gente começar o programa, alguns recadinhos básicos. Primeiro, esse episódio ficou um pouco comprido, os áudios dele, então a gente decidiu dividir em dois episódios. Nessa primeira parte do episódio, a gente fez um panorama geral, discutindo bastante o caminho, a trajetória do movimento feminista e como as ideias vêm, de onde elas vêm, as discussões, os embates entre os autores. No segundo episódio, a gente vai trazer isso para a realidade escolar, tentando pensar em algumas questões em sala de aula, alguns exemplos que a Jéssica trouxe e eu também, se não me engano, até a Maris também trouxe. Por que isso? Bom, dois fatores, dois motivos principalmente. Primeiro motivo, eu tive alguns probleminhas para lidar, eu não consegui terminar a edição do episódio a tempo, não conseguiria terminar a edição do episódio a tempo para manter a fluidez que a gente está tendo de um episódio a cada 15 dias. Segundo motivo, a gente está tendo alguns problemas bem chatos com o nosso servidor para colocar os episódios no ar, para fazer upload, ele não aceita arquivos muito pesados, etc. Então, por conta disso, a gente resolveu dar uma enxugada nos episódios. Isso leva a um dos problemas centrais. Para muitos de vocês que estão tendo contato com o Gizcast agora pela primeira vez, que estão procurando ouvir o nosso trabalho, a gente agradece imensamente, eu e o Bons ficamos muito contentes com isso. E a gente pede desculpa, porque a gente sabe que o site não está bom, a gente sabe que o layout do site é bacana, mas a forma como as coisas estão dispostas é meio ruim. A gente poderia melhorar e a gente quer melhorar. Então a gente está procurando uma solução para isso. A gente está pensando talvez em mudar de servidor, mas essas mudanças serão avisadas previamente. Então, para evitar problemas maiores já com a página e o episódio não saia picado, ou a gente não tem que reduzir a qualidade do episódio para conseguir fazer upload dele, a gente resolveu partir esse episódio em duas partes, em dois pedaços. Ok? Então, sem mais delongas, fiquem com o programa. E obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia, galera do Gizcast, seja lá o horário que você vai ouvir isso na sua casa. Estamos aqui para mais um nosso Gizcast, uma pautinha bastante polêmica e que eu estou bem ansioso para ver como é que vai ficar o bate-papo com duas colegas aqui da USP. Primeiro eu passo a fala para o Bons, né, que ele já é da casa, para falar um oi e se apresentar para a galera, e depois introduzo vocês, nossas duas convidadas especialíssimas.
É, hoje vai ser o programa que eu não vou falar nada, né? Eu vou ouvir e ter uma baita aula
Não mente, cara. É feio isso. Acabou. O cast tá com menos de 2 minutos, você já tá mentindo, para.
Não, mas essa pauta é muito importante. A gente tava querendo fazer ela há muito tempo. Eu espero, eu tenho certeza que vai ser um baita papo muito legal.
Momento suspense, qual é a
pauta? Qual é a pauta? Então é. Até pra gente fazer um meia-culpa, né? A gente tá no nosso oitavo episódio, né, Bruno?
Nono.
Nono agora. E só agora a gente conseguiu mulheres pra vir comentar nosso podcast. Então, a gente assumiu que a gente precisava trazer essa questão do feminismo pra dentro do nosso cast e como ele se relaciona dentro da sala de aula, como isso aparece. Já levantou a mão, então se apresenta primeiro. A Maristela Aiko vai ser a primeira menina a se
primeira
apresentar.
intervenção. Não, só queria dizer que nem sempre mulher precisa falar de feminismo na
Sim.
filosofia ou em qualquer campo, mas acho que
Não, a gente vai trazer vocês para muitos outros podcasts, saibam disso, assim.
Ah,
Bom,
arrasou.
primeiro Mari se apresenta.
Quem é
Quem é
você
você
na fila
na
do pão?
Quem sou eu na fila do pão? Maristela, estudante de filosofia, tá terminando a graduação. E terminando também a licenciatura. Jéssica.
Bom, eu sou a Jéssica. Eu fiz graduação em filosofia na Unicamp. Depois que terminei a graduação, comecei a dar aula em escola particular de filosofia. E chegou um momento que a escola pediu que eu desse aula de sociologia, porque essas disciplinas elas ainda estão um pouco embaralhadas no ensino médio. E eu reingressei no curso de ciências sociais. que eu estou tentando finalizar já há alguns bons 5 anos.
Perdão, aqui na USP ou
lá na Unicamp? As duas graduações foram na Unicamp e aqui na USP eu faço mestrado. Estudo uma filósofa turca super legal, chama Seyla Ben Habib.
Seyla?
Ben Habib.
A gente vai falar sobre ela ainda.
Vamos todos muito ouvir falar sobre.
Bom, a gente vai fazer então essa primeira parte da discussão, a gente vai fazer um histórico, traçar uma linha histórica do feminismo. Isso não é porque eu e o Bol somos da história, não é clubismo, mas é porque a gente parte do princípio, e essa vai ser uma preocupação constante da gente ao longo do cast, de pensar que às vezes esse cast pode cair na mão de um pai, que não entende o que é isso, de um professor machistão, que não entende o que é isso, de um professor que se acha desconstruidão e que... por causa disso, tem uma série de estereótipos que precisam ser quebrados. Então, eu acho importante a gente traçar essa linha histórica para ir pontuando como esse pensamento ele vai e ele vem, ou seja, ele tem fluxos e refluxos, e isso em momento algum deslegitima ele. E acho que é legal se vocês conseguirem ao longo desse histórico ir inserindo essa fala, porque é uma das perguntas que eu gostaria muito que a gente deixasse clara, que ela perpassa o cast, mas que ainda é inaceitável de acontecer. Eduardo, mas pô, as mulheres não concordam, né, meu? Vai que a minha filha ouve sobre feminismo e isso é só uma ondinha rebelde, isso vai passar e etc. Que é uma fala comum, recorrente de alguns homens. Eu pelo menos já ouvi e imagino até que pais possam pensar assim às vezes. Então eu acho que essa é a linha do começo da nossa fala para abrir essa questão histórica do feminismo. E aí, para quem quiser começar abrindo a fala, pensando... A gente colocou, né, pra seguir a pauta, então a primeira pergunta, como começaram, né, esses primeiros movimentos de luta pela emancipação feminina, de onde vem essa ideia?
Eu acho importante colocar cronologicamente, colocar de forma histórica o movimento, a teoria e o porquê que isso se entrelaça, essa relação dialética entre... e que se torna uma coisa só, que é o famoso feminismo. Eu acho importante colocar cronologicamente porque é algo constitutivo, né? É algo que... Então, é importante a gente entender como é que isso começou. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil entender como é que isso começou, porque, ao longo da história, em diferentes partes do mundo, houveram mulheres se posicionando contra qualquer tipo de servidão, contra qualquer tipo de opressão, de patriarcado. Então é difícil falar onde isso começa, né? O que a gente pode... Por isso que a gente sempre acaba olhando para o norte. Talvez seja um movimento que a gente tenha que repensar e começar a olhar talvez para o sul. Talvez não, com certeza.
Norte, aí você diz geográfico.
Norte geográfico. Estados Unidos e Europa, a gente olha, a gente acaba olhando mais, a gente vai tentar falar um pouco, claro, pontuar no Brasil, como é que estava, em que pé que estava esse movimento, mas eu acho que é inevitável que a gente acabe dando muito mais referências que venha desse norte geográfico. O que eu acho que é importante começar falando, uma coisa que eu e a Jéssica a gente já conversou e eu acredito que muitas filósofas, não é algo concebido, não é um conceito nosso, mas é algo que já existe dentro da filosofia, de entender o feminismo não como só movimento social e nem como teoria, né? É uma relação que interage dialeticamente e que se torna algo recíproco, como se um movimento ajuda a teoria ajuda o movimento nesse caminho. Mas o que é mais comum de se ver? A divisão entre as ondas, né? As famosas ondas do feminismo. Se a gente começa pela primeira onda do feminismo, a gente vai ver que existem aí os pontos chaves, mas é importante entender que essa onda ela tem um início, é pontuada mais a partir do século XIX, né? Mas lembrando, houveram sim manifestações anteriores a isso. No século XVIII tem algumas manifestações, inclusive, bem, bem interessantes. Nossa, mas...
São fascistas, né? São 18?
Na verdade, não. Os sufragistas do 19, né?
Sufragista é virada do 19
para 20. 19,
19
para 20. É já no 19. O 18 é mais com a Revolução Francesa, as mulheres que escreveram a respeito dos direitos das mulheres, houveram sim algumas manifestações.
Influência iluminista?
Influência iluminista. Mas como o sujeito iluminista era o homem, houveram mulheres que perceberam essa diferença, essa coisa do sujeito homem não foi algo percebido só agora. Já
é o direito do homem e do cidadão, né?
É, exatamente. Mas acho que, bom, voltando à primeira onda, a primeira onda, ela teve a parte da Revolução Industrial, né, uma resposta, acho, a esse movimento, e também a confluência das duas guerras. A gente tem aí o ataque às diferenças de gênero, né, e os homens podiam trabalhar, os homens podiam ter a vida normal, e as mulheres, apesar de serem também produzirem, nessa, serem parte do Estado, elas não tinham os mesmos direitos que os homens. Por isso que o sufragismo é o mais conhecido desse movimento. Mas tem que lembrar que também tinha um grande movimento pelo trabalho, pelo direito de trabalhar sem autorização do marido, né? Mas é tudo voltado a essa questão da igualdade, né? Sempre pensando na igualdade aos direitos dos homens.
Muito associado com o que elas viviam, né? Ou seja, nesse caso, o pedido, né, aquilo que elas demandam, a demanda delas é muito associada ao dia a dia, né?
Exatamente.
Pensando na sua abertura da sua fala, que você falou da prática muito associada à teoria, então a demanda delas caminha naquilo que elas estão sentindo serem oprimidas de maneira mais vívida, né?
Exatamente. E isso é muito, assim, as sufragistas, elas têm esse um peso maior, eu acredito, na história, vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas no Brasil, dando o exemplo daqui, eu não sei a data, vocês me lembram, mas eu acho que é 1889, a Proclamação da República.
Perfeito.
E com essa data, partindo daí, as mulheres começaram a se movimentar, né, com esses ideais dessa época. Mas o voto só veio em 1932.
Tanto que... A primeira eleição presidencial que as mulheres votam é só em 45.
Isso, porque em 32 ainda restringia. Não. Acho que era só mulheres casadas, mulheres
que se
autossustentavam.
Elas
sim.
Votaram em 34 para municípios.
Sim.
Em 35 teve o golpe de Estado que instaura o Estado Novo, então elas só votaram...
Em 37.
Em 37. Então vai ter esse golpe de Estado, então elas só vão votar de novo, vocês só vão votar
45.
De novo em 45.
E aí voto obrigatório. Aí já é importante, o voto obrigatório para mulheres e homens. Acho que é importante falar que as mulheres eram vistas, pelo menos aqui no Brasil, né, do que eu tenho de dado, que as mulheres eram, assim, claro, aqui no Brasil, mas óbvio, com reflexo de Europa, de Estados Unidos, as mulheres eram vistas como instáveis, né, para a vida política. Elas não tinham estabilidade psicológica para lidar com a vida política. Mulher sempre foi, principalmente nessa época, era associada a uma instabilidade do emocional e ao mesmo tempo elas não tinham aptidão para a razão. Então, acho que é importante falar isso, essa visão romântica da mulher frágil, né, que sempre coloca em primazia as emoções, ainda a divisão de razão e emoção era muito forte.
Ainda é muito forte hoje, né?
Ainda é muito forte, mas em 32, quando se instaura esse voto aí, mesmo que restrito, e a luta foi feminina, né, é importante falar isso, a luta pelo voto foi uma conquista feminina, a mulher começou a ocupar os cargos públicos e foi uma conquista feminina. Mas lembrando isso, né? Vem sempre lá de fora. Mulheres que estudaram lá fora. Então, assim, era uma elite branca. Né? A gente está falando de Brasil, mas a gente está falando de uma elite. O sufrágio, ele é um movimento de elite.
Uhum.
Né?
E quando você estava falando, eu estava tentando aqui achar e reconstituir um pouco o que a Angela Davis fala nesse livro novo que ela lançou, chama Mulheres, Raça e Classe. E ela faz um paralelo, assim, ela tenta mostrar o histórico, esse percurso que acontece em paralelo entre a luta pelo sufrágio, pelo voto feminino e a luta abolicionista. E é muito legal a gente perceber as minúcias que a Angela Davis coloca no sentido de mostrar que grupos de mulheres têm demandas diferentes apesar de serem enquadradas nessa ideia de mulher.
Exato.
E é uma coisa muito louca porque...
Se universaliza a ideia de mulher.
É, e cria-se um conceito abstrato, tipo, a mulher. O sujeito do feminismo ou dos feminismos é essa mulher. Sim. E ela faz uma coisa, essa história, né, que é construída em paralelo, né, a luta abolicionista pela luta anti-escravista.
Sim.
E a luta pelo direito das operárias. Então ela fala de algumas personagens, mulheres que tiveram, ela fala de duas irmãs que chama Irmãos Grinquet, que eram mulheres que tinham um poder de fala nas convenções abolicionistas. E num certo momento ela fala, olha, esse movimento abolicionista ou esse movimento pelo sufrágio, ela começa com mulheres da classe média defendendo a libertação das mulheres das escravas negras e ao mesmo tempo que elas se inseriam nessa disputa, nessa luta pela libertação, pela abolição, elas começaram a pensar a condição dela. Óbvio que as pautas eram muito diferentes, mas no momento do texto ela cita uma mulher que teve um papel central, chama Lucrécia Mosch, no abolicionismo. Ela diz o seguinte, a Lucrécia: meu descontentamento generalizado como mulher no papel de esposa, mãe, dona de casa, médica e guia espiritual, o olhar fatigado e ansioso da maioria das mulheres me causavam a forte impressão de que algo deveria ser feito para curar os males da sociedade em geral e das mulheres em particular. Minhas experiências, aí ela conta das experiências dela e ela reclama, ela fala um pouco sobre o confinamento dessa mulher na esfera doméstica, né? E dessa mulher como uma mulher mãe, uma mulher que não tem esfera pública. Esse é um dilema típico, claro, de uma mulher branca de classe média. Que é óbvio que a gente tem que considerar essa luta legítima, mas ao mesmo tempo que ela reclama do trabalho doméstico e o direito à saída para o espaço público, as mulheres negras sempre trabalharam. Elas sempre tiveram...
Trabalhavam para brancas, né?
Pois
trabalhavam para outras mulheres. Então, é isso que a gente estava conversando antes. É complexo você pensar que, mesmo no Brasil, o movimento do sufrágio, ele vem dessa elite branca, mas é isso, ele não abarca... As mulheres negras estavam sendo açoitadas, estupradas, estavam sendo violentadas, porque a mulher negra sequer era indivíduo, né? Enquanto a mulher branca, ela pede para ser um sujeito, né? Ela reivindica seu papel como sujeito, a mulher negra sequer era o outro, né? Não se pensa, não existe essa alteridade. Então é bem complexo pensar isso, assim.
Então...
E a questão até das mulheres operárias, né? Porque as mulheres operárias também, embora pudessem ser brancas, elas tinham outras pautas, né? Uma das pautas era jornada de trabalho de 10 horas, não morar no lugar de trabalho, não morar próximo, condições de saúde. A Angela Davis ainda conta...
Maternidade.
Pois é. Que as mulheres tinham meia hora de almoço e o alojamento ficava 5 quadras. Então elas saíam correndo com medo de voltarem para as fábricas e levarem multas porque chegaram atrasadas. E no inverno, porque era tudo muito rápido, elas não tiravam os casacos. Tinham epidemias enormes de pneumonia. Essas operárias morriam em trabalho. Tinham condições horríveis. Então a gente já percebe essa questão da interseccionalidade, né? Ou, se não existe um sujeito universal que é mulher, essa mulher tem que ser pensada num contexto concreto.
Sim.
Porque a necessidade da mulher negra é diferente da mulher branca, que é diferente, de repente, de uma mulher indígena, enfim.
Exatamente.
Por isso,
as diferentes demandas, né? Que estão aí. E eu esqueci o que eu falei.
E eu acho que uma outra questão muito legal da gente pensar é que, se a gente está falando do sufrágio, o sufrágio era sobretudo uma luta por igualdade de direito.
Direitos.
Quando a gente fala de e o direito nesse âmbito da justiça, né? Quando a gente fala de um feminismo da segunda onda, a pauta não é só o direito,
muda.
A pauta
eu já até perguntava.
É a economia também, mas ela vem com uma pauta da cultura, né?
Exatamente.
Dizendo, tudo bem, a gente pode ser considerado indivíduo, sujeito, portadores de direitos, mas na prática, essa igualdade não tá dada.
Não existe.
Não existe.
Então a primeira onda é isso, é uma luta primeiro por um acesso ao direito na sociedade.
Sim.
Ao ser reconhecido enquanto um sujeito ou alguém que faz parte do corpo político e social. Posso definir assim de maneira grosseira. Beleza, e aí nessa segunda onda então vai vir essas novas mulheres que vão pensar sobre a prática do dia a dia, seria isso?
Eu acho que na verdade...
Começa a se pensar, eu acho, algo mais econômico e eu não sei se eu tô certo, e um pouco simbólico também.
Ele é voltado, se antes era algo entre homens e mulheres... O feminismo da segunda onda, ele vem algo mais voltado para a mulher, né? Para isso, a configuração da mulher. E culturalmente, na política,
sexualmente.
Ele vem no final dos anos 60, né? A gente pode pontuar aí. E aqui no Brasil, o fim da guerra, na verdade no mundo, o fim da guerra contribui com esse movimento. E no Brasil foi... A gente não pode falar de feminismo da segunda onda aqui no Brasil sem citar o movimento, a demanda por redemocratizar a ditadura, né?
Entendi.
Então, a gente não pode falar sem falar dos movimentos...
De redemocratização brasileira.
De redemocratização, de direitos humanos, que aí...
Tem um documentário muito legal, chama She's Beautiful
and She's Angry. Eu ia até colocar esse documentário nas nossas dicas culturais no final.
Deve colocar, porque esse documentário ele é muito interessante. Mostra, claro, a realidade nos Estados Unidos, mas ela foi, eu acho, muito parecida aqui.
Entendi.
Na verdade, na América Latina, claro, tem a questão das ditaduras, mas é muito interessante ver a cabeça da mulher... Né, porque são as mulheres que encabeçaram o movimento na época. E elas mesmas contando, e contando os conflitos, e contando as dúvidas, porque era algo muito experimental. Né?
O que eu acho mais legal desse documentário, só para dar um relato bacana de um homem que viu e eu fiquei impressionado, é como vai surgindo a consciência. Vamos usar um termo marxista, né? Tipo, como vai surgindo a consciência de classe. Eu sei que a gente não é o caso delas, né? Mas vai surgindo essa consciência delas conforme elas vão lutando, elas vão querendo e vão vindo, e aí elas vão... E é fantástico, esse documentário vai mostrando esse crescimento. Primeiro a Jéssica, depois...
Eu acho que uma figura muito importante pra gente entender o que é essa segunda onda, os problemas que elas colocaram, é a Simone de Beauvoir.
Era o que eu ia perguntar.
Quando ela escreve em 49, O Segundo Sexo, o título já é impactante, né? A mulher é sempre o segundo. Mas o que ela tá querendo dizer com a mulher é o segundo sexo? Depois a gente pode pensar por que ela usa sexo, não gênero e essas discussões.
Fantástico.
Mas o homem é a norma. Ao longo da história a gente percebe o que é a definição de mulher, né? Freud vai dizer a mulher é um homem menos. Porque se o homem tem a projeção do pênis, a mulher, a ela falta. E esse pênis é projetado para dentro. Então ela é um homem sem pênis. Se a gente pensar na própria gramática, Beauvoir vai dizer, a gramática, a linguagem traz as marcas dos machos que a formaram. Quando eu penso male em inglês, male é masculino. Female, você adiciona algo àquilo que já está dado. Ou própria noção de mulher. Man é homem, woman é tipo mulher. Sim. Woo vem de womb, que é útero. De novo, a mulher é um homem com útero. Se o homem é a norma, a mulher ela é sempre aquilo que é explicado a partir dele, né? Ela é sempre o outro.
O homem é a medida, né? E a mulher é a tentativa de enquadrar nessa medida do homem, né?
Só um aviso aos navegantes. A questão do outro sempre vai ser tratada nesse podcast. Porque ela é a grande déficit da educação. Então a gente sempre vai bater nisso.
Não, é fantástico que vocês digam isso, porque tá caminhando totalmente na linha do que a gente já vinha falando em outros podcasts.
Mas acho que o que é importante também pautar nessa segunda onda, que é o que tem muito a ver com o seriado, inclusive eu acho que uma das mulheres fala isso no seriado, é a importância de sair do privado pro público essas questões
Isso é genial.
Essas questões internas, da, essas questões que a mulher...
Elas fazerem rodas e discutirem isso.
É, de algo assim, eu sofro uma violência diariamente. E não ter noção que outras mulheres sofrem também. A mulher, ela sempre achava que era algo dela. Até hoje as mulheres ainda têm dúvida quando sofrem algum tipo de violência. Elas ainda têm dúvida se isso é uma violência ou não, se foram elas que provocaram isso ou não. Então, assim, é, a segunda onda, ela é marcada por esse sair do privado para o público, ser algo social, ser algo cultural. E, principalmente, colocando agora a questão da sexualidade, né? Num determinado momento, uma delas fala, poxa, todo mundo era livre para fazer amor. Mas na hora que engravidasse, quando alguém engravidava, e aí se vira.
Né? Uma delas até aprende a fazer aborto.
Exato.
E faz... Ela diz,
então, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que a gente é livre para
sexo.
Amor livre, pro sexo, e não é livre para tomar as decisões sobre o próprio corpo. Então, aí o aborto, a violência doméstica, tudo que era muito briga de marido e mulher não se mete mulher, né, começa a tomar um espaço já público. Que é muito interessante porque vem de toda essa onda, né? Essas mulheres dos anos 60, elas já tinham contato com a obra da Beauvoir.
Mas um negócio legal, que eu achei legal do documentário, que ele mostra de maneira bastante... Ele tomou cuidado, porque foi uma mulher, né, que fez o documentário, ela tomou esse cuidado, falando da questão de você disse que elas liam Beauvoir. Essas manifestações que essas mulheres fizeram dos anos 60, elas foram gigantescas, cara. Isso a gente passa no colégio sem ver. Cara, eu sou professor de história, eu me senti culpado de não ter ensinado isso pros meus alunos, ou de ter passado o ensino médio inteiro sem ter visto isso. Chega nos anos 60, a gente vai falar de quê? Os tópicos grandes da história. Ah, guerra no Vietnã. Ah, enfim, o Maio de 68 no Brasil, na França e no Brasil, como se vai
gerar. As grandes figuras do Maio de 68 são Foucault.
A gente não fala, e essas manifestações foram gigantes, assim, só pra pontuar que isso tomou corpo.
Não, uma coisa que a Maris falou que é a pauta principal, assim, né? A segunda onda do feminismo vem com a pauta de que o pessoal é político. Então, se a gente vê ao longo da história, é uma separação...
Da esfera privada e pública.
Da esfera privada e pública, isso se a gente pensar no contexto de um regime totalitário muito positivo. Mas, por outro lado, encarcera as mulheres nesse espaço doméstico. E as feministas vão dizer, olha, se uma mulher assina um contrato de casamento e esse contrato... Eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas...
Colinhos voadores sendo feitos.
Autoriza, vamos dizer assim, ou prescreve que a mulher tenha relações com seus maridos, mas ao mesmo tempo essa mulher não sente prazer, essa mulher não gosta, essa mulher se sente violentada, não é um problema pessoal.
Porque ela já consentiu.
Isso é um problema político. A educação dos filhos, o trabalho doméstico não é um problema pessoal, é um problema político. Qualquer coisa que diga respeito à vida das mulheres ou como elas não... elas se sentem mal por essas questões, é um problema político. E aí essa questão da publicização do que é político ou do doméstico é uma pauta muito importante, né? Se a gente pensar até hoje, as redes sociais têm sido espaços de discussão nos quais as meninas discutem sobre aborto, namoro abusivo, menstruação, coletor menstrual... É um espaço de
masturbação,
formar,
inclusive.
É um espaço da gente se formar intersubjetivamente. E eu acho que uma das coisas centrais, assim, geniais, que explicam a emergência e a insurgência dos feminismos hoje, é que na medida em que você compartilha, você percebe que aquele problema
reverbera.
Não é só seu. Eu lembro de uma frase do Bourdieu sobre o papel da sociologia que eu acho o máximo. Então, assim, a sociologia não serve pra gente... Muitas vezes ela não ajuda a gente a resolver o problema do mundo. Mas ela faz com que o indivíduo se sinta desculpado ao perceber que aquele problema não é só dele. O Mills também fala isso, né?
Como um abraço.
Sim. É, aquele problema não é só dele, tem uma causa social.
Pergunta do Bons?
Não, a pergunta... A Jéssica tá lendo meus pensamentos. Se for perguntar alguma coisa, ela completa, impressionante. Mas tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Mafesoli, que ele fala disso da sociologia do carinho, do acalento e tal, que a sociologia serve muitas vezes pra você se botar num lugar e se encontrar no mundo, né? E a pergunta que eu ia fazer, que ela respondeu mais ou menos, mas parte desse momento, a ideia de sororidade, A ideia de...
Explica o que é sororidade, por favor.
Eu não vou explicar nada.
Sororidade, é. A palavra é soror, que no latim significa fica. Irmã.
Sim.
Dessa ideia?
Ó, oh, que... Cara, deu aula de latim, inclusive eu não precisei nem explicar, mas enfim, já foi, e aí? Vai ser nessa onda?
Eu acho que sim, né? Mas tenho a impressão, não sei se vocês concordam, se mais concordam, que essa ideia da sororidade vem muito pra combater uma competição que faz parte de todo o processo de socialização feminina, né? A mulher, ela é sempre tratada em termos de competição. Aqueles ditadinhos muito clichês, tipo, ah, uma mulher não se veste para um homem, é nem para si mesma, ela se veste para outra mulher.
Mas é, eu acho que é importante colocar o gancho aqui, porque a gente estava falando da Beauvoir.
Exatamente, lembrei de uma coisa.
A gente estava falando da Beauvoir, e a Beauvoir fala exatamente isso, assim, essa projeção que existe do homem, né? Como o homem deseja uma mulher, essa mulher romantizada, essa mulher sem voz, essa mulher frágil, essa mulher perfeita, o quanto a mulher veste esse papel. Né? Então aí a Simone de Beauvoir, ela não só falou que a mulher torna-se mulher, ela não só mostrou que existe uma construção dessa estampa, né, do ser mulher, mas ela também colocou uma provocação, né? O quanto as mulheres aceitam essa projeção que o homem faz.
Não, uma coisa genial que a Beauvoir coloca, logo no começo já vem aquela pedrada, assim. Ela fala, quando a gente fala de um movimento operário, por exemplo, cada operário se vê submetido às mesmas opressões e enxerga no outro alguém que, assim como ele, também está submetido àquela opressão. Se você enxerga no outro a um companheiro, alguém tem o mesmo problema, vocês se unem e vocês conseguem lutar por uma pauta de modo unido.
Mas a mulher
não enxerga a outra como portadora da mesma opressão que ela. Se a gente não enxerga a mulher dentro dessa categoria, a gente não se une. E se a gente não se une, a gente não luta. E ela fala mais uma coisa ainda. As mulheres, elas possuem vínculos afetivos com aquelas pessoas que os oprimem. Então, pensando numa estrutura, né, social, não estou dizendo que todo homem é machista, mas
sim.
Embora a gente viva uma sociedade machista, enfim, as mulheres amam seus pais, seus maridos, seus filhos. Como é que a gente desconstrói esse vínculo afetivo com o nosso opressor e percebe...
É algo que até rola atualmente, né? A mulher, às vezes, ela é vítima de violência doméstica e ela tem um drama muito grande de primeiro, reconhecer que ela sofre violência doméstica. Segundo, ir recorrer às autoridades para denunciar isso, né? Uma das discussões mais frequentes que a gente tem.
E já que a gente tá falando da Beauvoir também, que eu acho muito importante, tem vários capítulos no Segundo Sexo, assim, que quando você lê, ela escreve de modo muito literário, assim, muito gostoso. Eu li aquilo, eu reconhecia eu, minha mãe, minha avó. Tem uma parte do segundo volume que chama Mulher Casada. E nesse livro, ela começa a falar sobre a mãe dela que ficava em casa e de repente ela passou a cobrir os sofás com mantas porque a luz do sol desbotava o sofá. E ela fechava a casa para impedir que a luz do sol entrasse, porque aquela luz do sol desmancharia o tecido da cortina e do sofá. E ela vai pensando o que é essa questão do trabalho doméstico, né? E ela compara isso com o mito de Sísifo. O que que o Sísifo faz? Ele rola uma pedra até o alto da montanha, chega lá, a pedra cai. Ele leva a pedra de novo, a pedra cai. Isso é um mito que simboliza um trabalho que não produz, né? É um trabalho que não gera nada, é um trabalho só que...
Foi o que foi imputado a ele, a punição que os deuses deram a ele.
É uma punição. E ela faz uma associação disso com o trabalho doméstico, né? Cotidianamente você luta contra a sujeira, contra a poeira. E ela começa a descrever o caminho da construção de uma mulher neurótica. É que lava as roupas dos filhos e os filhos vão sair pra brincar. E sujar a roupa pra ela é...
É a derrota do próprio trabalho, né?
É a derrota do próprio trabalho. E aí... Aquilo que era pra ser uma diversão, a escraviza. E ela compara o trabalho doméstico com uma luta cotidiana contra o demônio. Assim, a poeira é algo que você limpa e ela volta, você limpa e ela volta. E
fantástico.
É muito...
Eu acho que é bobo falar aqui da importância do livro. Não. não acho que nem precisa de tempo para defender a importância desse livro. A Simone de Beauvoir, ela foi injustiçada, sim, durante muito tempo. É, acredito que até hoje muitos filósofos considerem a sombra do Sartre ou qualquer outra coisa, ou só a esposa do Sartre, porque realmente nunca se deram o trabalho de se debruçar, de se aprofundar no trabalho dela, inclusive literário. É um convite à leitura não só do Segundo Sexo, mas também as obras, os romances.
E ela abriu muitas portas, né? Curiosidade histórica, não sei se vocês confirmem pra mim, se vocês souberem, mas eu já ouvi uma vez de que ela foi a primeira mulher a ser aceita no Collège de France pra dar aula, né? Ela chutou esse coisa e conseguiu, não foi? Como
a... Ela foi a mais nova.
A mais nova, entendi.
A se formar com título de professora de filosofia. Isso assim, ela se formou acho que com 21, 20 anos, né? Então ela defendeu Leibniz, a tese dela era Leibniz, e a nota dela foi só, foi em segundo lugar depois do Sartre.
Que já tinha feito um trabalho parecido a mesmo tempo.
Sim.
Então, não era o primeiro trabalho dele, era o primeiro trabalho dela.
Então... A figura da vovó, ou é como a casada com Sartre, ou os mais desconstruídos pelo Nomuti, é aquela coisa de dar o relacionamento aberto dela com Sartre e tal. É isso que a gente
Mas
ouve
dele. Mas isso é, a sexualização dela dentro do mundo acadêmico é... Inclusive, todas as... Qualquer biografia dela foca em quantos amantes ela tinha, ou quantas amantes ela tinha, mas eu acho que esse é um dos atos falhos também, de focar né, sexualizar a figura dela, sem dar muita atenção à profundidade histórica que tem essa obra, os escritos todos, inclusive.
As ideias dela.
Exato. Então, acho que é importante esse convite que a gente faz, e também é importante pontuar a esquerda, né? Eu acho que demorou pro feminismo aparecer no pensamento de esquerda. E ela traz isso.
Demorou pra aparecer e existe até hoje, né?
Na verdade, demorou pra aparecer e, exato, o problema existe até hoje.
Hoje do...
Naquele documentário do She's Beautiful and She's Angry, eles mostram muito bem isso, assim. Tem até uma das cenas que foi gravada, que era algum tipo de debate, algo assim... de temas da esquerda, demandas da esquerda, e quando uma mulher vai falar, eles se recusam a ouvir, eles xingam e...
Pra provocar mais um pouco, tem uma das professoras aqui do departamento, que infelizmente vai se aposentar, Elizabeth Cancelli, uma das meninas que faz, não sei se mestrado ou doutorado com ela, provavelmente doutorado, ela pesquisa por que os movimentos de esquerda do Brasil durante a ditadura militar, quando sequestravam os diplomatas, trocavam por homens. Você tem pouquíssimas vezes em que no processo de troca, de barganha, entre presos políticos e os diplomatas que eles conseguiam sequestrar, as mulheres não eram envolvidas. Ou seja, porque a mulher, apesar de constituir o movimento, etc., ela não era vista como alguém de agência. Existem relatos de mulheres dentro dos movimentos de esquerda durante a ditadura militar que falam, na hora da discussão teórica, a gente era posta de lado.
Exatamente.
Bolar o plano, não, você vai executar. Como aquela que seduziu, se não me engano, o diplomata americano para até sequestrar dele. Existe a posição de uma mulher que ela atuou na sedução e tal, e
sempre vinculada a esse papel.
É, que é o papel de gênero, né?
Vou dela. Falar uma palavra que a própria Beauvoir usa, coquetismo. Que é essa coisa de ter que despertar admiração, prazer, ser sempre para seduzir, assim.
É, e nunca como uma peça fundamental, até de pensamento.
Exato.
Como algo que...
Como sujeito.
É, não como... Como um sujeito, como um objeto que causa desejo.
Que causa desejos.
Bom, e a terceira onda? Podemos passar para ela? Que
eu
vocês
acho
acham?
Que é importante falar, a Jéssica já falou um pouco da Davis, mas eu acho que o movimento negro ele toma força aí, né? Na segunda onda.
Eu acho legal a gente falar também essa questão da Beauvoir, do gênero ou do sexo como algo construído.
Verdade, a gente
estamos ainda em Beauvoir.
A gente pensar, né? A Maris falou... O fato dessa relação dela com Sartre, que é uma relação sempre mal vista, porque ela é sempre colocada em relação a ele, e ela teve um insight genial, assim, ela teve uma saída cabulosa.
Pra usar um termo bom.
O Sartre vem no existencialismo dizendo: não existe uma essência humana, essa essência ela é construída, né? Conforme a gente vai vivendo. Se a gente quiser fazer uma frase de efeito, a existência precede a essência, porque a gente se constrói conforme a nossa própria escolha. Não existe nada que determine o ser humano, não existe uma natureza.
Eu gosto de uma frase que é a frase de autoajuda dele. Que a frase não é o que a vida fez com você, e sim, não é o que os outros fizeram com você, mas é o que você fez com os outros fizeram com você.
Exato.
E é muito autoajuda, eu gosto muito disso.
Já citada por algum dos nossos participantes, inclusive, se não me engano.
Ah, deve ter.
O Flávio, no podcast sobre futebol, mas enfim, desculpa, continua.
E aí, ó, isso é main interrupting, hein, só pra... Brincadeira. Só pra gente trabalhar no... Brincadeira, mentira, tudo bem. É, o Sartre vai dizer, não existe uma essência humana, essa essência é construída. Aí a Beauvoir fala, pô, se não existe uma essência humana, também não existe uma essência feminina ou masculina. Se não tem natureza humana, não tem natureza feminina ou masculina. Pelo contrário, ninguém nasce mulher, torna-se. E aí caiu essa questão no Enem e as perguntas foram, porra...
Virou camiseta, tenta camiseta com a cara dela.
Se ninguém nasce mulher, quer dizer que os nossos órgãos genitais são grandes vácuos que vão sendo construídos? Não é isso que ela quer dizer. Não quer dizer que não existe uma dimensão corporal. Ela tá querendo dizer que existe uma...
Construção social.
Que é um...
Claro.
Só uma recomendação que eu vou... Vai, todas as recomendações que a gente fizer vai estar no link. Tem um podcast muito bom do Anticast sobre determinismo biológico versus
determinismo científico.
Determinismo social.
Desculpa, social.
E aí é muito bom porque é um biólogo e uma cientista social debatendo as veras e é mó legal.
Deixa eu só vou ler um pedacinho porque eu acho muito legal essa citação.
Nossa, esteja à vontade.
Ela diz o seguinte, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Até os 12 anos, a menina é tão robusta quanto os irmãos e manifesta as mesmas capacidades intelectuais. Até os 12 anos, tá tudo as crianças brincando de futebol, arrancando os pedaços do dedão.
Subindo em árvore.
Não há terreno em que lhe seja proibido rivalizar com eles. Se bem antes da puberdade, e às vezes mesmo desde a primeira infância, ela já se apresenta como sexualmente especificada, aquela criança de 6 anos que diz, ah, eu sou menina, menino não faz isso. Não é porque misteriosos instintos a destinem imediatamente à passividade, ao coquetismo, à maternidade. É porque a intervenção de outrem na vida da criança é quase original. Desde os seus primeiros anos, sua vocação lhe é imperiosamente insuflada. Ora, se a gente se constrói, essa construção ela não é igual, né?
Claro.
A gente cria papéis, expectativas a partir dessa divisão.
Como se fosse uma... Pra gente fazer um paralelo, né? Acontece muito isso no colégio, quando a gente tá na licenciatura, a gente discute a questão da doutrina profecia autorrealizadora. Ou seja, você age em relação ao aluno já esperando o que ele vai ser, né? Você já tem uma expectativa. Então, toda menina já é criada, menina... As mulheres que vão se tornar mulheres já são criadas com essa expectativa do que é, de qual vai ser a posição social que ela vai atuar, o que se espera de uma mulher. Se não me engano, até nesse capítulo que você citou do segundo livro da Simone, que ela fala da mulher casada, da mulher doméstica, eu não lembro qual é o nome do capítulo.
Mulher casada.
É, ela mostra isso, né? Como isso vai sendo passado da mãe dela pra ela e ela vai assumindo esse papel. E se não tiver esse momento dela se encontrar com uma outra mulher, né? De elas externarem as opressões que elas sentem e elas verem que isso é comum, passa incólume. Ela não vai se. Ela não vai criar essa consciência, né? É interessantíssimo isso.
E aí eu acho que aqui já tá a deixa, né? Pra gente pensar essa divisão ou esse sistema sexo-gênero que surge nos anos 80 com a Lynn O'Ruby. Existe um sexo que teoricamente é natural, diz respeito ao corpo, né? E o gênero que é uma construção, uma interpretação social dessas diferenças que são biológicas.
Isso daí já é a terceira onda.
Vem dessa segunda onda já a divisão sexo e gênero, mas é na terceira onda, acho que... Isso se concretiza e tem aí seus desdobramentos. Mas é importante colocar também que a Simone, ela não só pontua essas coisas, mas ela também é aquilo, ela também provoca, né? Então, tá, se a gente quer se colocar como sujeito, se eu não quero vestir esse papel que me é projetado, então o que eu tenho que fazer, né? Essa emancipação, esse se colocar em paridade com o sujeito homem, e aí é, não se portando com qualquer tipo de incômodo que se causa quando se faz isso. E aí que é a maneira que se... Mas é a maneira que se constrói uma relação, uma tentativa de se construir uma relação mais... mais igualitária, né? Acho que esse é o ponto. Acho que não tem mais nada pra falar disso.
Tá, sempre
tem. Do negro, né? O Segunda Onda também... O movimento negro ganha força, né? Acho que é o negro e outras demandas.
Eu acho que centro é questionar essa noção da mulher como sujeito universal do que é o feminismo.
Uhum.
Essa mulher universal não existe, né?
As negras começam a tomar, usar a voz que tem pra dizer, não, peraí, as nossas demandas são diferentes.
É.
Eu compreendo o que você sofre, mas se eu paro pra pensar bem, não é bem o que eu sofro.
Eles usaram muito a referência do Fanon, do Frantz Fanon e o... Ou...
Não, Caio, o Frantz Fanon é da gente.
É da gente? É. Então tá, então desculpe, continue.
Frantz Fanon é...
Segue o jogo.
Eu fui falar uma vez, só depois ele corta, eu fui falar uma vez de Frantz Fanon lá na filosofia, a galera ficou me olhando tipo... Show.
Continua, brother.
Bom, acho que dá pra finalizar então isso. Outras lutas das negras, lésbicas, bissexuais, mulheres do campo, começam a ter voz e agora começa a sair de cena a categoria de mulher como sujeito coletivo unificado.
E é...
Que partilha das mesmas opressões, partilha dos mesmos problemas, que partilha das mesmas
histórias. É como se estratificasse o grupo, né?
Exato. E é algo que aquele documentário mostra bem. Eu acho o que mais interessante isso, é, inclusive dar argumento para algumas pessoas falarem, nem as feministas se entendem, gente, era um movimento experimental, e isso é bem mostrado no documentário, quando elas falam, poxa, de repente eu cheguei um dia com meu filho para entrar em uma reunião e eu não pude entrar porque meu filho era filho. Ele não poderia participar porque ele é restrito. Ou seja, começa a se cristalizar.
Elas começam a se oprimir dentro do próprio movimento.
Exatamente, começa a existir esse tipo de
problema.
Desculpa,
não sei se pode usar o termo opressão entre mulheres, perdão.
Eu acho que
sim.
Ou uma vigília, né? Começa a vigiar.
Sim. Mas eu não acho que... É claro, se a gente pensar sobretudo num momento antes da abolição... Mulheres brancas podem oprimir mulheres negras e a opressão, ela existe.
Mulheres indígenas,
claro,
né?
Claro, mas eu acho que nesse sentido a gente tá falando mais de uma questão de método, né?
Entendi.
Se o feminismo, vou falar aqui nesse sentido, defende a igualdade de gênero, eu tenho N caminhos para atingir essa igualdade. Se a gente pensar hoje, vamos pensar assim numa questão mais acadêmica. Existe um feminismo fenomenológico, feminismo pós-estruturalista,
materialista.
Feminismo materialista, feminismo interseccional, feminismo lésbico separatista, liberal. Feminismo radical, feminismo liberal, feminismo transexclusionário, feminismo radical transinclusivo. E eu acho que o que está na base disso é o que a Mari estava falando, essa crítica da mulher universal, né? E aí, se a gente pensar já nessa terceira onda, que começa nos anos 90, uma figura central é a Judith Butler, uma filósofa norte-americana que escreve um livro chamado Gender Trouble, ou que foi traduzido no português como Problemas de Gênero. Por que problemas de gênero, né? A gente precisa pensar nessa categoria gênero e problematizar ela. Se eu coloco a mulher como sujeito, eu entendo que ela está submetida a uma dominação patriarcal, masculina, universal. E a Butler vai dizer, ora, gênero não é a única coisa que esgota a identidade de alguém. Essa pessoa, ela é uma mulher, mas ela tem uma classe, ela tem uma profissão, ela tem outras relações que precisam ser consideradas nessa análise.
Acho que essa terceira onda, ela vem já, né, trazendo todas essas críticas e todos esses abalos que sofrem o feminismo no final da segunda onda, mas é importante falar isso, que existe aí uma reivindicação que vai além desse binário, né, de colocar em dois, de se dividir esse gênero e sexo, feminino e masculino. As questões aí, elas começam a surgir e a tentativa agora é de defender a pluralidade, né? Recusar qualquer tipo de hegemonia de um feminismo sobre outro feminismo. Acho que a terceira onda ela vem para isso. A Butler, como a já estava falando, a Butler e a teoria queer, né? Ela surge a ideia. Hoje em dia, quando se fala de Butler, as pessoas já acionam a teoria queer. Ela é estadunidense, então a teoria dela é muito forte nos Estados Unidos. Se alastrou, claro, porque, além, claro, ela é super, como é que se diz, sofisticada a linguagem dela. Eu considero uma obra difícil, né? Se tem uma obra no feminismo, eu acredito que é difícil de se compreender.
Não tem a leveza da Simone de Beauvoir para se expressar.
Não,
ela tem uma questão, ela é Foucaultiana, né?
Ela traz elementos de psicanálise. Já envolve, né? Talvez seja um movimento da filosofia Foucaultiana, já envolve muitas outras questões, né? Não é uma obra simplesmente filosófica, as referências são de vários campos, isso que torna mais difícil a compreensão. Mas
eu acho legal a gente, já que a gente começou a falar da Butler, ela pensar que a formação da identidade, da subjetividade, ela é uma formação que se dá a partir de um discurso, e esse discurso é sempre um discurso de poder. E quando você forma a identidade, existem certos poderes que perpassam e atravessam esse sujeito e esse corpo. E dentro dessa ideia de poder, ela vai dizer que um dos poderes que mais pressiona as identidades baseadas ou diferenciadas pelo gênero é a tal da heteronormatividade. E o que é essa heteronormatividade? A heteronormatividade não é só um comportamento de uma pessoa cujos atos, as falas, a condição sexual, a orientação do seu desejo está dentro de uma perspectiva hétero, vamos dizer assim. Ela vai dizer que é algo que precisa ser atestado publicamente. Então, essa heteronormatividade exige que os sujeitos se portem publicamente a partir delas. E se a gente pensar na questão da formação do masculino, né? O homem, ou a virilidade, ela é sempre dada a partir da ideia de que o homem deve publicizar o seu desejo. Ser homem, ser viril, é despejar a sua libido no mundo, né? Vamos dizer assim. Faz parte dessa formação dentro dessa heteronormatividade.
É que ela fala da encenação, né?
Performance. A gente pode pensar assim, se para Beauvoir gênero é uma construção, para Butler é performance. O que ela propõe, na verdade, é desconstruir qualquer sujeito universal. Ela não propõe mais se desconstruir essa construção de gênero, né? Ela não só... Não essa desconstrução apenas do gênero. Ela propõe uma desconstrução de qualquer sujeito universal. Ou seja, não sobra nada. Eu acho que é uma desconstrução totalmente radical. Né?
Eu acho super importante a gente pensar no gênero como performance. O que, que é uma performance? Né? Uma atuação. Que de tanto
é, por isso que eu usei até a palavra encenação. Eu pensei até no teatro.
É, de tanto ser repetida, ela passa a ser naturalizada.
Tanto que ela se dá no discurso e pelo discurso, né? Ou seja, ela é sempre repetida. É algo repetitivo que se dá no discurso.
Se a gente pensar até no uso do corpo, né? Que a gente tá falando. Bota aí no linkzinho depois a propaganda do Like a Girl. Pegando esse gancho. Tem uma filósofa que chama Arzian. E ela escreveu um livro chamado Throwing Like a Girl, ou Jogando Como uma Garota. E aí ela parte de uma pesquisa de um cientista que analisou arremessos de bolas nos Estados Unidos. Então foi um cientista e estudou arremessos de crianças entre 10 e 12 anos. E ele percebeu, a resposta da pesquisa foi que os meninos são mais fortes. Porque todos os arremessos das crianças, dos meninos, né? Eram sempre mais retos, mais horizontais e mais fortes. E os arremessos das meninas eram sempre mais circulares e mais fracos. Ora, se eu tô num jogo qualquer de futebol, de handebol, futebol americano, rugby, sei lá, uma bola mais reta é uma bola que atinge o seu objetivo melhor. Então ele vai dizer, os meninos têm uma força natural que tá dada, inclusive isso no arremesso. Aí a Yang vai perceber como essas crianças usam o próprio corpo. Então, ela vê que os meninos, quando vão arremessar, eles abrem a perna, eles têm o uso do espaço lateral e eles arremessam com o tronco. Enquanto as meninas mantêm as pernas fechadas e paralelas e arremessam com o braço. E ela faz toda uma discussão da interpretação do uso do espaço lateral pelo corpo feminino.
Uou.
E ela vai dizer que o corpo feminino é um corpo que se contém, é um corpo feito para não ocupar espaço. Gente, quando sua mãe falava aos 6 anos de idade, filha, fecha a perna, você tá de vestido.
É um corpo reprimido, né? Não, é um corpo... não existe uma liberdade de expressão.
Exato.
Expressão corporal.
Saiu até umas campanhas em ônibus, assim, das meninas tirando foto, elas com a perna fechada no ônibus e o cara do lado com um corpo que se espalhava.
Mas quantas vezes, né? Você vai sentar do lado de um cara, você senta na pontinha, assim. Você senta e ainda você encosta no joelho dele. Né?
Exato. Aí você põe uma perna cruzada na outra, que nem uma parte do seu corpo toque. E se você tá pressionando e o corpo do cara tá solto. E aí ela começou a sacar que essa dimensão lá não é uma dimensão biológica. Existe um formato do corpo, um uso do corpo, uma condição, um condicionamento desse corpo. E a Butler vai dizer, de tanto a gente encenando esses atos, eles se naturalizam. E aí um
cristaliza,
exemplo...
né?
Exato. Um exemplo que ela dá, que eu acho máximo, assim, é de uma drag queen naquele filme Hairspray, vocês viram?
Não.
É a personagem, a Divine, é feita por um ator e ela passa pela... Ela é a mãe da protagonista, né? E ela vai dizer, ela passa, esse ator passa por uma mulher tranquilamente. Então, ser mulher é ter uma performance feminina, né? Mas aí é legal a gente pensar que a performance ela não é um ato isolado, né?
É.
Ela é uma repetição, ela é encenação contínua.
E ela é elástica e é importante falar, não é algo fechado, é algo que está sempre em processo, né? Tem importante para dizer, acho que aqui, para eu não me perder, eu vou ler porque
não,
eu vou me perder. E vai além. Para ela, o sexo e corpo não são entidades materiais naturais e auto-evidentes. Não há relação necessária entre corpo e gênero. E as relações de poder que fazem com que vivamos assim, normatizando identidades, essas relações elas nos aprisionam e a liberdade mesmo, segundo Butler, é só no discurso. É um discurso que permite a ambiguidade, né?
Essa que é a crítica, então, que ela faria à segunda onda do feminismo, ou não, obrigatoriamente.
Na verdade, a obra toda dela já é uma crítica a Beauvoir. Né? Ela pega o gancho da Beauvoir, claro, é a base dela.
É, toda crítica também, no limite, é uma...
Exato. Mas ela tira... ela desconstrói. Ela não só desconstrói gênero, como fez a Beauvoir. Ela desconstrói sujeito.
Entendi.
Né? Porque pra ela o gênero já é algo universalizante.
Entendi.
Né? Então... Assim, gênero é construído por atos repetidos nesse quadro rígido pela performance. E essas identidades, pela repetição, se cristalizam, causando os problemas que enfrentamos.
Entendi. Tá bom. Caminhando então só para o fim dessa primeira parte. Jéssica, então comenta um pouco dessa autora que você está lendo, que você está estudando. Tenta trazer um pouco ela para o debate aqui, até porque, se não me engano, a Maris deu uma adiantada para a gente um pouco mais cedo. Ela faz uma crítica a Butler?
E justamente nessa questão do gênero como performance, assim. Se o gênero é uma performance...
Só primeiro, qual o nome da autora?
Sheila Ben-Habib.
Só pra repetir de novo.
Sheila Ben-Habib, como vocês preferirem. Ela é... Vou fazer um pouquinho aqui, então,
fofocas
da filosofia. Ela é...
Gênia.
Como eu disse, ela é gênia. Ela é uma filósofa turca, que hoje é professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E ela foi, nos anos 80, para os Estados Unidos, foi orientada de um filósofo chamado Jürgen Habermas, que a gente conhece bastante, que ainda está vivo. Está em vias de falecer, mas ainda está vivo. E a grande contribuição dela, assim, que eu vejo, foi uma ruptura ou uma crítica que ela fez da teoria habermasiana.
Nossa.
E é muito legal. Justamente, ela vai dizer, olha, o Habermas está fazendo uma teoria, mas ele escorrega, ele... tem uma cegueira de gênero. Ela...
Que não é incomum.
Pois é. E é uma das críticas dela, assim, é que o Habermas vem de uma orientação universalista, né? O que a gente pode entender por isso? Alguém quer explicar quais são os ideais rapidinho do feminismo?
Do iluminismo?
É.
Vai bom, você que tá no cursinho. Eu demoraria uma hora pra explicar isso, porque
eu
mesmo
aula, sendo eu dei aula disso, eu dei aula de segunda-feira. Ah, o iluminismo é a ideia de que o homem é um homem natural, universal, e que todos os homens são iguais e que existe uma humanidade própria que inicia com o grau zero de civilização indígena e vai até o grau máximo de civilização europeu ocidental.
E o que, que a gente pode entender nesse contexto por um homem universal ou universalismo?
Que todos são iguais.
Bom, se todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, a mesma ideia de liberdade. Então, sendo livres.
Hegemônico.
É, podem ser livres, vamos dizer assim. Aí a Ben Habib vai dizer, falar, gente, que coisa, né? Toda obra sobre iluminismo, ou a gente está discutindo aqui sobre o cânone, quais são as obras que devem ser aprendidas, são sempre obras que falam de liberdade que foram escritas por homens brancos europeus proprietários. Então, o que é o cânone da tradição filosófica, eu acho que até dentro da tradição da história, é sempre algo que foi escrito por um sujeito específico e situado. E aquele lugar de fala daquele sujeito, teoricamente, seria ocultado, porque ele está falando sobre universalismo, sobre igualdade e liberdade.
Ele está escondido pela academia, né?
É, mas aquele sujeito que produz, ele está produzindo de um lugar. Então, a Ben Habib começa a pensar esse lugar de fala, assim, o quão inclusivo é esse universalismo, essa luta por direito e liberdade, se ela é feita sempre pelos mesmos sujeitos. E ela propõe uma reformulação, então, dessa teoria, ou da tradição universalista a partir das críticas que as mulheres feministas, que as feministas têm feito à tradição. E uma das coisas que ela fala que eu acho genial, ela fala assim, uma leitura da tradição que seja feminista, ela pressupõe uma visão dupla. Um olho lê o que o texto diz, o outro lê o que o texto ocultou. Se aquele texto diz alguma coisa, o que ficou de fora? Quem é aquele sujeito do texto? E é super legal, assim.
Eu não quero mais fazer ciência. Só mulheres podem fazer ciência.
Não, e é uma questão, né? Não é que só mulheres podem fazer ciência. É que, historicamente, a vivência das mulheres, não essencializando, ok, tem as colocado numa perspectiva diferente. A mesma coisa a gente pode pensar sobre a questão indígena. Por que, que é importante ter indígena na academia? Não é para dizer, olha, temos que ter cotas para indígenas para reparar uma exclusão histórica. Também, né? Ok? Mas é, excluir um indígena da academia significa excluir um olhar de um grupo que tem um lugar de fala diferente da gente.
Perfeito.
Então, excluir a mulher da teoria, da produção acadêmica, não é só... Ou incluir ela, quer dizer, não é dizer, olha, eu vou dar espaço para pessoas que foram marginalizadas. É
ser condescente,
reparar,
né? As pessoas às vezes confundem um pouco, né?
Nossa,
não é só pedir um perdão, né?
Ocupar, vamos ocupar os espaços, mas não é de maneira condescente, assim.
Até pra dar uma agência. O discurso dessa sua autora, eu não vou me arriscar a falar o nome dela, desculpa, eu tenho medo de...
Ben Habib.
Ela dá agência de novo, ela retoma a necessidade da agência da mulher na
não
produção.
Não universalizar, esse é o ponto, né?
Ela tem uma figura... Opa, caramba!
Se você, a partir do momento que você universaliza, você deixa a coisa hegemônica, o plural se inviabiliza.
A
gente não viabiliza o plural. Eu acho que a terceira onda, ela é plural. Então, acho que tem também a questão da pós-modernidade, que é importante.
A Ben Habib, ela tem uma metáfora que eu acho muito boa. Ela fala assim, é uma teoria moral que exclui as mulheres, tem esse déficit, não é moral, não é universal, coisa nenhuma. E as mulheres, essa falta das mulheres nas discussões da esfera pública, nas teorias, nas universidades, ela não pode ser corrigida simplesmente inserindo as mulheres na fotografia na qual elas faltaram. Não é só você pegar e falar, agora as mulheres estão aqui. Essas mulheres têm que produzir, elas têm que trazer o...
O olhar delas.
O olhar delas.
A vivência, a experiência.
Exato.
Perfeito.
Mas sempre pensando também, só pra terminar,
claro,
dentro de uma perspectiva do empoderamento também. Eu acho isso bem importante.
E o que, que é empoderamento?
Pra gente usar esse termo, porque é isso, né? Esse termo também virou um jargão, mas e aí? Vamos explicar esses jargões.
Bom, se vocês quiserem uma definição mais definida, eu acho que tem uma filósofa que discute com a Ben Habib, chama Amy Allen. Ela é professora da Universidade da Pensilvânia. E ela diz o seguinte, só um momento, peraí, a questão do empoderamento tem ocupado um lugar central nas teorias feministas. Segundo a Amy Allen, isso é muito legal. A gente tem pensado, né, dentro dos feminismos, essa ideia de que a mulher está submetida a poderes, de que existem poderes que atravessam, que a relação do homem com ela é uma relação de poder, enfim. E o que, que significa empoderar, né? Primeiro, uma ressignificação dessa coisa do poder como uma opressão, e a ideia de que empoderar significa tornar o poder na... considerar o poder na sua faceta da agência, do fazer, do construir-se de modo autônomo, de garantir uma liberdade. Enfim,
isso é algo do próprio sujeito, com ele mesmo, um movimento de
recriar-se, sim, deixando de lado, ou dentro da medida
qualquer possível, determinismo, né? da opressão.
Isso.